Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque neste sábado, dia 19 de setembro de 2020, em resposta à globalização da indiferença, globalizar o tratamento, ou seja, a possibilidade de acesso aos medicamentos que podem salvar vidas para todas as populações, disse o Papa Francisco à Fundação Banco Farmacêutico, recebida em audiência esta manhã no Vaticano. A vasta diocese de Luena precisa de pelo menos 200 sacerdotes para atender à atual demanda da vida pastoral, afirma Dom Jesus Tirso Blanco, bispo de Luena, em Angola. Em São Tomé e Príncipe, o ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Osvaldo Abreu, promete construir casas sociais no norte do país para proteger a população contra os riscos das mudanças climáticas. As reflexões litúrgicas, um comentário ao Evangelho do 25º Domingo do Tempo Comum, concluirão a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat, que desde já vos desejam um bom fim de semana e uma boa audição na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, em audiência na Aula Paulo VI, cerca de 200 membros da Fundação Banco Farmacêutico. No seu discurso, o Papa recordou a importância desta iniciativa, que nasceu há 20 anos e opera na Itália e em outras partes do mundo. Quem vive na pobreza é pobre em tudo, inclusive em remédios, observou o Papa, e por isso a sua saúde é mais vulnerável, correndo seu risco de não poder ser tratado por falta de dinheiro ou porque algumas populações do mundo não têm acesso a determinados medicamentos. Francisco falou também da marginalidade farmacêutica, que cria uma ulterior diferença entre as nações e os povos, sublinhando que os medicamentos deveriam estar à disposição de todos.
Sul piano ético, c'è la possibilità di curare una malattia con un farmaco. Questo dovrebbe essere disponibile per tutti.
No plano ético, se existe a possibilidade de tratar uma doença com um medicamento, este deveria estar ao alcance de todos. Caso contrário, se cria uma injustiça. Demasiadas pessoas, demasiadas crianças ainda morrem no mundo porque não podem ter aquele medicamento que em outras regiões está disponível.
Que em outras regiões é disponível.
E em resposta ao perigo da globalização da indiferença, o Santo Padre propôs a globalização do tratamento, ou seja, a possibilidade de acesso àqueles medicamentos que poderiam salvar tantas vidas para todas as populações. Para fazer isto, é necessário um esforço comum, uma convergência que envolva a todos, disse o Papa, fazendo votos para que a pesquisa científica possa progredir para procurar sempre novas soluções para os velhos e novos problemas.
O trabalho de tantos pesquisadores é precioso.
O trabalho de muitos pesquisadores é precioso e representa um exemplo magnífico de como o estudo e a inteligência humana são capazes de desenvolver, na medida possível, novos percursos de cura e tratamento.
Novi percorsi di guarigione e di cura.
Daí o convite aos farmacêuticos a realizar um serviço de cura com proximidade para com os mais necessitados, trabalhando para o bem integral dos que a eles recorrem e os próprios governantes, que através das escolhas legislativas e financeiras devem construir um mundo mais justo, no qual os pobres não sejam abandonados. A recente experiência da pandemia, disse Francisco a terminar, se está também a transformar numa grave crise econômica que gera ainda pobres e famílias que não sabem como avançar na vida. Deve-se, por isso, dar, sim, a assistência caritativa, mas se deve igualmente combater a pobreza farmacêutica, em particular com uma ampla difusão no mundo das novas vacinas, ressaltou o Papa, que também acrescentou.
Repito que sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi.
Repito che seria triste se no fornecimento da vacina se desse prioridade aos mais ricos, ou se esta vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação e não fosse para todos. O Papa agradeceu, por último, aos farmacêuticos pelo serviço que prestam em favor dos mais fracos, recordando o dia da recolha de medicamentos, um importante exemplo de como a generosidade e a partilha dos bens podem melhorar a nossa sociedade e testemunhar o amor na proximidade que o Evangelho nos pede. A todos, Francisco deu a sua bênção, pedindo, por favor, para que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Vi chiedo di pregare per me. Grazie.
A vasta diocese de Luena precisa de pelo menos 200 sacerdotes para atender à atual demanda da vida pastoral, afirma Dom Jesus Tirso Blanco, bispo de Luena, em Angola. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Com uma superfície de 223 mil quilómetros quadrados, a diocese de Luena está localizada no leste de Angola, abarcando a totalidade da província do Moxico. A população do território diocesano é composta por inúmeras origens étnicas, mas com uma maioria xokwe. Com vista a mitigar o déficit de sacerdotes, Dom Jesus Tirso Blanco, bispo da diocese, exortou as comunidades paroquiais a apostarem seriamente na pastoral vocacional.
A nossa diocese de Luena, para evangelizar, estou a falar até pelo número de habitantes, sem contar as dificuldades do território, precisaria minimamente de ter 200 sacerdotes para ela estar em condições de evangelizar a partir do ministério sacerdotal. Precisaria ter um número elevadíssimo de ministros leigos.
Considerada como a maior diocese da África Austral em extensão territorial, Luena busca por alternativas que passam pela responsabilidade e o compromisso dos leigos.
E para isso precisamos um laicato suficientemente formado, comprometido com sua fé e cada um segundo o dom que recebeu do Espírito Santo. Self, primeiro, o anúncio. Self, segundo, os ministérios. Terceiro, a sustentabilidade da ilha. Muito importante isto, é sustentar a comunidade. Então são esses três caminhos para um crescimento da igreja. É preciso empreender um caminho de conversão pastoral. Foi o último documento que nós tivemos acesso para o estudo de conversão pastoral da paróquia.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Em São Tomé e Príncipe, o ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Osvaldo Abreu, promete construir casas sociais no norte do país para proteger a população contra os riscos das mudanças climáticas. De São Tomé, Melba de Seita.
As casas serão construídas com financiamento do Banco Mundial através da intervenção do projeto ACA e nesta primeira fase já foram identificadas cerca de 24 famílias que serão beneficiadas. No total serão construídas cerca de 40 casas sociais divididas em dois lotes, 1 e 2. Para além das casas, também serão construídas estradas, uma barreira de proteção contra as ondas marítimas. Primeiramente serão construídas as infraestruturas de base, logo de seguida as casas que vão seguir a ótica da urbanização, diz o ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Osvaldo Abreu, que também reconheceu o grande desafio que as zonas costeiras representam à sua governação.
As zonas costeiras representam um desafio para a nossa governação, para o nosso país, tendo em conta a nossa geografia, a nossa condição de pequeno arquipélago, e as mudanças climáticas têm feito bastante estrago nestas partes localizadas do nosso território. É daí que as populações têm sido afetadas de uma forma bastante grave e diferentes governos do nosso país foram alertando a comunidade internacional para estas situações, e este é um dos resultados já palpáveis em fase de execução.
E o presidente da Câmara Distrital de Lembá, Albertino Barros, diz que após o término das obras, a comunidade de Santa Catarina terá o novo rosto.
Como também com os pescadores que têm as suas canoas, um muro de proteção, vai ajudar em certa medida quando as ondas gigantes possam chegar e eles terão maior facilidade de tirar as suas canoas na zona turística.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita para Rádio Vaticano, saudações.
Amor, 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 não na busca. Amor, 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 são colomiste.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã. Viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes, Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes, Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe, Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes, Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo, Estes últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles, Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustasses comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu. Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor? Por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Amigas e amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso habitual breve momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. E neste 25º Domingo do Tempo Comum, a liturgia da Igreja nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Hoje também temos uma das páginas mais bonitas do Evangelho. É a famosa parábola dos trabalhadores da vinha, ou também chamada dos trabalhadores da última hora. Não se trata de uma parábola sobre a justiça social, nem esta parábola deve ser tomada como modelo para os contratos normais de trabalho nos nossos dias. Jesus, naturalmente, não quer promover injustiças sociais no mundo do trabalho. Devemos, portanto, procurar uma outra leitura que nos traga a boa nova do Evangelho. É preciso encontrarmos o significado central da parábola. O reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu ao romper da manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Tudo começa, portanto, como se fosse uma história real, uma história normal. Mesmo hoje em dia, nas nossas terras, existem esses contratados diários que todas as manhãs estão à espera de alguém que os possa contratar. É a dura realidade da precariedade do trabalho, da precariedade do emprego. Mas aqui trata-se não de uma lição social, mas de uma revelação sobre o reino dos céus. Pois esse nosso proprietário saiu pela manhã e ajustou com os trabalhadores um denário por dia, dizendo-lhes, ide para a minha vinha. Uma espécie de refrão que se repete sempre, ide vós também para a minha vinha. Portanto, já ficamos advertidos de que não se trata de um proprietário normal, como todos os outros proprietários ou patrões que temos neste mundo. Nenhum patrão poderia contratar um trabalhador só faltando uma hora de trabalho. Aqui trata-se de um proprietário, de um patrão especial, e trata-se, sobretudo, de uma mensagem especial que nós devemos procurar entender. Este proprietário é especial também porque é um proprietário que se preocupa com a situação destes desempregados. Por 5 vezes no mesmo dia, este proprietário sai à procura de gente a quem dar algum salário, alguma dignidade. Ide também vós para a minha vinha, vai repetindo este proprietário. Temos de recordar que no Antigo Testamento a vinha era o símbolo do povo de Deus, era o lugar da felicidade. Podemos dizer, era sinônimo da aliança com Deus, do reino dos céus. Mas, ao entardecer, o dono da vinha disse ao capataz, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Com estas palavras, parece evidente que este proprietário quer que os primeiros contratados vejam, sejam testemunhas daquilo que ele vai fazer com os últimos contratados. Porque a coisa mais normal e mais fácil até seria chamar os primeiros contratados, pagar-lhes o que tinha sido concordado e eles iam embora e os últimos poderiam ser pagos. Mas não, o patrão quer que os primeiros a serem contratados vejam o que ele vai fazer com os últimos. E, de facto, vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Mas quando vieram os contratados da primeira hora, aqueles que tinham trabalhado durante todo o dia, eles também receberam um denário, como tinha sido concordado, e começaram a murmurar contra o patrão. Já no Antigo Testamento, também o povo de Israel havia murmurado contra Deus no deserto, como podemos ler no livro do Êxodo, sobretudo no capítulo 16. E também nós, por vezes, quando não compreendemos o sentido das provações pelas quais passamos, também nós, muitas vezes, murmuramos contra Deus, dizendo, estes últimos só trabalharam uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o cansaço do dia e o seu calor. Murmuramos também nós pensando que estamos a ser vítimas de alguma injustiça de Deus. Não devemos também esquecer que no tempo de Jesus, aqueles que murmuravam mesmo contra Jesus eram os escribas e os fariseus. Eles diziam, este homem acolhe os pecadores, os publicanos e as prostitutas. E nem devemos também esquecer que no tempo de Mateus, os últimos eram os pagãos, que tinham sido acolhidos na igreja com a mesma dignidade que os judeus. Portanto, hoje também, Jesus nos quer dizer, através desta parábola, que para Deus não há privilegiados. O próprio Jesus, no Evangelho, põe sempre em relevo os pobres, os excluídos, os últimos, os marginalizados, os pecadores. Jesus mostra sempre uma atitude de misericórdia. E a atitude de Jesus é a atitude de Deus, que é sempre rico em misericórdia. O que é que a parábola, em síntese, nos quer dizer sobre o comportamento de Deus? Antes de tudo, que Deus ama a todos, homens e mulheres. Ama, sobretudo, os últimos e os quer introduzir na sua vinha, no seu reino, na sua felicidade, na vida eterna. Outro pensamento importante desta parábola, que Deus distribui seus bens generosamente e em abundância e convida, chama para participar desses bens em qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer situação ou circunstância. Outro pensamento da parábola é que Deus é bom. Deus é infinitamente bom e a sua bondade não é condicionada pelos nossos méritos, porque Ele dá muito mais do que aquilo que nós podemos ganhar com os nossos esforços. Nós não podemos pagar o tanto bem que Deus nos dá. E por último, Deus rejeita todos aqueles que pretendem avançar privilégios ou direitos. Como quem diz, eu fiz isto, 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 e tenho direito que Deus me faça isto, aquilo ou aquilo outro. Como se nós apresentássemos uma fatura a Deus pelas coisas que fizemos, para que Ele nos possa recompensar. Deus rejeita esse tipo de atitude. A atitude daqueles que querem reclamar privilégios ou direitos, impedindo aos outros de também beneficiar as graças e bênçãos de Deus. O Evangelho de hoje proclama uma das verdades fundamentais da nossa fé e que São Paulo desenvolve muito bem, sobretudo no capítulo 3 da Carta aos Romanos e no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. É que todos nós pecamos. Diz São Paulo, todos pecaram, mas são justificados gratuitamente pela graça de Deus. E o homem é justificado não pelas obras da lei, mas pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma das grandes verdades da nossa fé e que o Evangelho de hoje nos quer recordar. Por isso nos devemos alegrar, porque para Deus nunca é tempo perdido definitivamente. Ele sempre nos pode resgatar, nos contratar, mesmo na última da hora. Recordemos o ladrão arrependido. Jesus concede-lhe o paraíso no último segundo. Estava crucificado com Jesus e consegue ganhar o paraíso. Quando Jesus lhe diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, em vez de nos bloquearmos pensando que Deus faz alguma injustiça, Deus não faz nenhuma injustiça. Nós nos devemos alegrar pela sua maravilhosa bondade. Será que tens inveja por eu ser bom? Dizia o proprietário aos contratados da primeira hora. Tanto Deus não nos faz nenhuma injustiça. Antes, pelo contrário, é de uma bondade infinita. Hoje, o mundo é muito sensível às questões de justiça, justiça social, e graças a Deus. Mas dizia o Papa Francisco no domingo passado que só a justiça não basta. Não nos devemos limitar à justiça. Um discípulo deve também saber que é importante o amor. Desenvolver a justiça social, sim, mas também temos de progredir no amor, temos de progredir na caridade. Pois, como dizíamos, é um evangelho muito bonito este, o evangelho de hoje, que nos convida a nos alegrarmos porque Deus misericordioso, o Deus da compaixão e do perdão infinito, pode conceder também a nós a eterna recompensa prometida aos bons, prometida àqueles que trabalharam todo o dia, como diz o Evangelho, como diz a parábola de hoje, que fizeram o bem toda a vida. O Deus da misericórdia e da bondade e da compaixão e do perdão nos pode conceder este bem reservado aos trabalhadores da primeira hora. E nós nos devemos alegrar por isso, em vez de nos preocuparmos porque este ou aquele ou aquela ou esta não merecem, segundo o nosso critério, de receber a mesma bondade de Deus. E vamos, pois, pedir ao Senhor que nos ajude também nós a sermos misericordiosos. Nos diz Jesus no Evangelho: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Que também nós agradeçamos ao Deus da bondade, ao Deus que nos convoca para o seu reino, ao Deus que nos ama e nos concede todos os benefícios, porque Ele é bom. Não porque nós merecemos, mas simplesmente porque Ele é bom e nos quer salvar, nos quer redimir, graças à fé que temos em Jesus Cristo, seu Filho, nosso irmão e nosso Salvador. Bom início da semana para todas e todos, na paz do Senhor.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei.
És um Deus vitorioso.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Votos de paz e bem e bom fim de semana para todas e todos.